Ora então, muito bons dias. Gostaria, em nome da 12ª Comissão, que é a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, dar as boas-vindas, portanto, à nossa Comissão Congénere de Timor-Leste, do Parlamento Nacional de Timor-Leste, e na pessoa da Sra. Presidente, a Sra. Deputada Fernanda Lai, obviamente que dar as boas-vindas a cada um dos membros da vossa comissão e também aos assessores que vos acompanham. Da nossa parte, enfim, nós costumamos ser, enfim, mais, não é? Ainda se calhar irão chegar ainda mais alguns deputados. Normalmente os partidos PSD e CDS sentam-se nesse lado e deste lado aqui mais a esquerda parlamentar, do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Portanto, nós temos aqui um conjunto, enfim, de deputados que representam neste momento todos os grupos parlamentares, é verdade. Desde já queria apresentar, portanto, aqui ao meu lado esquerdo, temos a recentemente eleita, portanto, primeira vice-presidente da Comissão, que é a Sra. Deputada Isabel Sanalino, e temos ali logo a seguir a Sra. Deputada Catarina Martins, que é do Bloco de Esquerda e que é da segunda, né, portanto, é a segunda vice-presidente. Ao meu lado direito temos o PSD, portanto, deputadas e dois deputados do PSD, que efetivamente são, digamos, o partido mais votado nas últimas eleições. É um partido que está coligado ao nível do governo com o CDS-PP, que neste caso está ali à esquerda, portanto, sou deputado Raul de Almeida e portanto, sou deputado Neto também. Portanto, sou deputada Francisca Almeida. Aqui um lugar vago, nós estávamos a contar que a coordenadora do grupo do PSD, sou deputada Carla Rodrigues, também estaria cá, penso que ainda chegará. Sou deputada Rosa Areses. Depois temos a Sra. Deputada Ana Maria Betancourt, depois temos o Sr. Deputado do PSD, onde é que está aqui, João Lobo, e depois o Sr. Deputado Duarte Marques, também do Partido Social Democrata. Aqui já apresentei, o Sr. Deputado do Partido Comunista, Bruno Dias, depois segue-se a Sra. Deputada Maria Margarida Neto, do CDS-PP. Também já tinha apresentado o Sr. Deputado Raul de Almeida, do CDS-PP, e temos o Sr. Deputado Pita Ameixa, do Partido Socialista. Portanto, feitas estas apresentações, eu, antes de dar ainda uma introdução, digamos, mais de conteúdos, dar o pontapé de saída para a nossa reunião, já agora gostaria de convidar a Sra. Presidenta a apresentar-nos um a um os membros da vossa delegação.
Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores deputados. É com muito prazer e com muita honra que nós estamos aqui à vossa presença e agradecemos a hospitalidade como nos receberam. E, em especial, eu gostaria de apresentar, aqui ao meu lado, é o vice-presidente da comissão, que é o senhor doutor Jacó Xavier, o nosso assessor, Dr. Bruno, que já não é estranho aqui a esta Assembleia. E aqui ao meu lado direito está a deputada Jacinta Abucau, que é do PD, Partido Democrático. Aqui do outro lado é a senhora Maria Exposto, que é deputada do PSD. E daquele lado é a nossa técnica da comissão, que é a Augusta, e o nosso técnico, João Zito. Esqueci-me de dizer que o vice é do partido PPT, que é da oposição. Agora, aqui somos da Aliança Maioria Parlamentar. Gostaria de fazer chegar que nós somos 65 deputados de todo o Parlamento e na nossa comissão, uma comissão pequena, somos 7, mas estamos aqui simplesmente 5. 2 da oposição, da Fretlin, não vieram connosco. Entretanto, acho que isto é a apresentação.
Se quiser, agora eu faria talvez agora uma introdução.
Sim, está bem, muito obrigada.
Mas daria a palavra para que os deputados pudessem dizer-nos aquilo que esperam de nós.
Está bem.
Em primeiro lugar, gostaria só de recordar que está em vigor.
Portanto, em primeiro lugar, gostaria de recordar que está em vigor o 3º protocolo de cooperação parlamentar entre a Assembleia da República e o Parlamento Nacional de Timor-Leste, tem um horizonte de vigência, como sabem, de 2009 até 2012. Neste momento, a taxa de execução das diferentes ações que foram acordadas de cooperação entre os nossos parlamentos está em 75%. Portanto, não é mau. Eu diria que estamos a cumprir perfeitamente os timings, os calendários e os objetivos. E obviamente, que este protocolo teve, essencialmente, como objetivo, a Assembleia da República, até pela sua antiguidade e pela sua experiência, dar a sua cooperação e a sua ajuda para um reforço institucional do Parlamento Nacional de Timor-Leste, para que o Parlamento esteja cada vez mais atuante no exercício das suas competências, mas também ao nível daquilo que é a assessoria técnica, portanto, através de uma implementação das novas tecnologias, através de uma introdução de práticas com que normalmente se gera e se organiza um Parlamento, como tem sido o português, portanto, ao nível da assessoria técnica, dos recursos humanos, da gestão, também tem havido esse intercâmbio de experiências, eu diria até de formação profissional, em alguns casos. Portanto, da nossa parte, estamos satisfeitos com esta cooperação e eu diria mesmo que seria desejável que antes do final do próximo ano se estabelecessem já negociações para que esta cooperação, portanto, se avance para um quarto protocolo com outros objetivos mais ambiciosos e, obviamente, também fazendo uma monitorização daquilo que tem sido, portanto, o progresso da capacidade e da atuação do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Depois, eu gostaria só de passar muito rapidamente em revista aquilo que são as competências da nossa Comissão. Portanto, é evidente que a nossa Comissão tem, e não foi sempre assim, mas até 2007, portanto, a Comissão estava mais restrita às questões da ética e digamos, do controle, de certa maneira, do cumprimento de determinadas regras, de impedimentos, de conflitos de interesses, etc. A partir de 2007, a Comissão abriu a outras competências. Nas legislaturas que aconteceram, entretanto, essas competências talvez tenham andado um bocadinho a saltitar. Esta Comissão já teve competências na área da igualdade, da violência contra as mulheres, na área da discriminação, na área das minorias étnicas, já não tem neste momento. Já teve competências na área da cultura, já não tem neste momento, mas tem competências alargadas nesta legislatura, nomeadamente num domínio novo, que eu diria que ainda está um pouco por desabravar ao nível do nosso Parlamento, que é a questão da cidadania. Ou seja, a proximidade dos eleitores com os eleitos, levar a instituição cada vez mais próximo dos cidadãos, criar também um espírito de compreensão sobre o papel, a instituição, a dignidade institucional da Assembleia e do trabalho que aqui se desenvolve. Depois temos toda uma série de domínios novos, que é a sociedade da informação. Portanto, os novos meios de comunicação, os blogs, é uma matéria que ainda teremos que entrar nela. Portanto, as questões que têm a ver com os mídia, as questões que têm a ver com a regulação dos órgãos de comunicação social. Portanto, mas não vamos entrar por aí, porque seguramente essa não é a vossa atribuição, era só para vos situarmos. Nós temos, e eu pedi para se tirar agora uma cópia, porque penso que terá interesse para vós de conhecerem. Portanto, além de ter aqui no final, irei distribuir um livro com os diplomas que, no fundo, são fundamentais na atividade não só do Parlamento, como da nossa própria Comissão, portanto, que balizam a nossa atuação no controle do mandato do deputado, na questão dos impedimentos, das acumulações, dos conflitos de interesses, mas também tem algumas outras matérias que serão de vosso interesse, o regimento da Assembleia da República, portanto, e esse livro será distribuído no final, é uma pequena recordação que vos damos, prenda útil, chamemos-lhe assim, mas eu pedi para distribuir os nossos serviços, que é um documento com as metodologias normais do dia-a-dia da nossa Comissão. Portanto, tem a ver com a questão da publicidade de reuniões, ou seja, as reuniões são públicas, exceto na matéria que trata do Estatuto dos Deputados, são feitas à porta fechada, salvo deliberação, eventualmente, em contrário da Comissão, que a todo momento pode deliberar em contrário. Depois, também, regula a questão dos tempos, ou seja, quando fazemos audições, seja ao membro do Governo, que tem a ver com matérias da nossa especialidade, seja a entidades, nomeadamente entidades públicas, que estão dentro das nossas competências, há que regular a regra do jogo, portanto, quem é que fala, como, quando, que tempo é que tem. Temos a questão do expediente, portanto, como é que o expediente circula na comunicação interna. Temos as questões dos pedidos dos tribunais, depois cada uma das questões, a tramitação do levantamento da imunidade, dos pareceres das incompatibilidades, do levantamento da imunidade, a elaboração dos pareceres que nós fazemos, quais são os prazos, consoante a matéria em que cada um trata, os pedidos de autorização, que são sempre muitos, para prestar depoimentos, como testemunhas em tribunal, como jurados, como peritos, portanto, tudo isso carece da intervenção da nossa comissão. Depois, o próprio processo de substituição dos deputados, portanto, a apreciação sobre a legalidade, sobre, digamos, o mandato do deputado, e também quando têm que ser substituídos, portanto, passa tudo nesta comissão. Portanto, é uma questão, é um documento prático, que penso que será útil para vós. O outro documento é o próprio regulamento da comissão, portanto, que não só faz, enfim, um repositório das nossas atribuições e competências, como depois também passa pelos poderes, pela composição, pelas reuniões, como é que elas funcionam e como é que as deliberações são tomadas e qual a substância, digamos, do nosso trabalho. Portanto, dito isto, de certa maneira, portanto, só passar aqui em revista a questão que tem a ver com o mandato do deputado, que é uma questão central da nossa comissão. Portanto, aqui passam a questão do registar as declarações que suscitem eventuais conflitos de interesses. Portanto, há um registro de interesses. Os deputados têm, e os membros do governo têm 60 dias para entregar na Assembleia da República e, portanto, é através desta comissão que se processa a verificação dessas declarações. Temos uma subcomissão que trata especificamente dessa matéria. Portanto, também irei pedir, não pedi, mas houve um relatório que foi aprovado numa das últimas reuniões, neste início de mandato, houve um relatório desse grupo de trabalho que apreciou intensamente as declarações de registro de interesses. Poderemos depois, se entenderem, ir ao pormenor, mas são publicadas e editadas no sítio eletrónico da Assembleia da República, ou seja, nós podemos fazer as reuniões à porta fechada, mas isto é tudo depois aberto, porque a transparência é a palavra-chave desta Assembleia e deste Parlamento, e nós somos guardiões também dessa transparência. Portanto, a questão dos conflitos de interesses, já vos falei, a verificação dos poderes, o levantamento das imunidades, portanto, a suspensão, a perda, a retoma dos mandatos, as substituições temporárias, as impugnações de elegibilidade, perdas de mandatos. Também pode haver inquéritos, quando esteja em causa a honra e a dignidade de um deputado, ou até da própria Assembleia da República, mas, portanto, que tenham a ver com o mandato do deputado. E pronto. Portanto, basicamente, esta é a nossa matéria. Os prazos, já agora só para vos dizer, pareceres sobre incompatibilidades, temos 15 dias para fazer um parecer, e se está em causa o levantamento da imunidade, é um caso se calhar um bocadinho ainda mais sério e profundo, são 3 semanas, exceto se um tribunal pedir um prazo mais curto. E pronto, basicamente é isto. Portanto, nesse livro estão então os documentos fundamentais, e eu agora ia-me calar e passar, portanto, a palavra para esse lado, para que, mediante esta introdução, mas mediante também aquilo que é a vossa intenção quando pediram para reunir connosco, portanto, ponham as questões que desejam, e depois, deste lado, porque eu não quero monopolizar a reunião, o meu trabalho está feito, mas deste lado, os seus deputados ou as suas deputadas que entenderem dar resposta e esclarecimentos, portanto, são livres. Portanto, isto é uma reunião extraordinária, não é uma reunião normal, em que tem que haver necessariamente determinadas regras fixas, mas pronto, deixo desde já esta abertura para que cada deputado ou deputada, depois, se o quiser fazer livremente, fale. Portanto, senhora deputada Fernanda Lai, senhora presidente.
Muito obrigada. O nosso objetivo de virmos para aqui, nós temos o draft do Código de Ética, acabamos de fazer o draft, o esboço, e achamos necessário vir a Portugal para ver como é que esta comissão funciona, quais são os processos que estão aqui dentro, porque nós temos assuntos mais específicos que eu gostaria de pedir informações, como é que aqui se procedem. Por exemplo, relacionado com... no nosso Parlamento também temos deputados faltosos e é um problema. O político não é fácil de lidar com eles. estivemos também com certas pessoas no Parlamento do Brasil, também é um problema. Eu troquei impressões, sendo presidente desta comissão, é uma dor de cabeça, não é fácil. Mas eu não sei como é que aqui em Portugal faz o seu processo. Por exemplo, tem um deputado que falta várias vezes. Como é o processo? Vai à bancada ou tem os processos internos de acordo com o regimento? Nós também temos o nosso regulamento interno, que diz que 5 faltas consecutivas e 15 faltas intercaladas, ele perde o mandato. Mas não é fácil. Yeah. Agora, obrigar o deputado a vir também é um problema. Eu não sei como é que é aqui em Portugal. Eu gostaria de ir mais especificamente, talvez, como lidar com essas coisas, porque o nosso parlamento é um parlamento jovem e esta comissão também é uma comissão nova que apareceu nesta legislatura. Somos 65, imagina, dividir para 9 comissões permanentes é um problema, porque há deputados que fazem parte de uma comissão, por exemplo, de 3 comissões. Por exemplo, em caso específico, esta nossa deputada faz parte de 2 comissões. A nossa deputada Maria Exposto também faz parte de 2 comissões. Agora, o nosso deputado faz parte de todas as comissões, porque só tem uma cadeira, de maneira que ele pode ir para todas as comissões que ele achar do interesse para o partido dele. De maneira que o nosso dilema em Timor é no plenário também temos problemas do quórum e nas comissões. E agora, eu gostaria de perguntar com a experiência que os senhores deputados têm nesta comissão. No início eu vi que realmente estava mais restrito e depois foi alargando para as outras áreas. E também com essa coisa de registros de interesses. E como é que se faz aí aqui? Também é um problema, porque o nosso país é um país ainda recém-nascido, nós precisamos de muita trocar experiências e ver como é que aqui fazem. E depois também, nós gostaríamos, teria a curiosidade de ver o Código de Ética. Se aqui tiver, talvez podemos pedir para poder aperfeiçoar. Estivemos anteriormente no Parlamento da Indonésia e realmente também eles têm o Código de Ética e nós pedimos. Se aqui tiver, eu agradecia se nos pudessem dar, talvez ajudaria a elaborar melhor o nosso código de ética e talvez mais fácil para nós podermos implementar não só um código de ética, mas também implementável. Isto aqui é necessário. Como é que poderíamos fazer? Eu acho que quanto à substituição e os pedidos do tribunal é um processo que todos os parlamentos fazem, não é? Porque o nosso caso é semipresidencial, não é? É igual a Portugal. Então, eu acho que não há. Porque nós tivemos um dilema que tivemos que pedir o doutor que nos deu o parecer.
A professora Bacelar Gouveia.
Bacelar Gouveia, que foi um dilema, foi um problema, porque disseram assim... Eu acho que o Dr. Bruno talvez pode explicar, não sou do background legal, de direito, da mesma pessoa que o Dr. Bruno pode explicar. Foi um dilema que nós tivemos que assegurar. Não é no código de ética do parecer do professor Bacelar. Por que razão? Porque nós tivemos um caso que o nosso vice-primeiro-ministro foi requerido para ir responder no tribunal e nós achamos, de acordo com o parecer, que ele podia ir lá responder em caso... já tiver a decisão final do tribunal. Ou o Dr. Bruno pode explicar, talvez. Faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Obrigado, Sra. Não, o problema prende-se com o que aconteceu em Timor com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro foi com a autorização que o Parlamento tem que dar aos membros do Governo para poderem ser presentes a tribunal. Acontece que o código de processo penal em Timor-Leste não tem as 3 fases que tem o nosso Código de Processo Penal aqui em Portugal. Portanto, a fase de inquérito, a fase de instrução e a fase de julgamento. Ao não ter a fase de instrução, a interpretação que a Procuradoria-Geral da República fez, que foi bastava a acusação do Ministério Público para ser suficiente para levantar a imunidade do Vice-Primeiro-Ministro e ele ser presente a tribunal, sem nunca ter tido, nesse momento, possibilidade de ser ouvido ou de carregar provas para o processo em defesa da sua inocência. E então levantava-se esse problema. ele levantava-se imediatamente a imunidade e ele iria, era presente a tribunal sem nunca ter tido a oportunidade de se defender, com todas as consequências que isso poderia ter, ou então não, então portanto, e que foi a nossa opinião, a opinião da Comissão de Ética, com base neste parecer do professor Bacelar Gouveia, em que só se poderia levantar, portanto, o Parlamento só estaria obrigado a levantar a imunidade do membro do Governo quando ele tivesse a oportunidade de ser ouvido, a oportunidade de se defender num primeiro momento perante o juiz. Portanto, a decisão foi que, ou a opinião do professor Bacelar Gouveia, foi que ele só poderia ser levantada a imunidade quando fosse presente na primeira instância do julgamento, pelo facto de não existir fase de instrução. Mas isso levantou um grande problema, porque depois o problema continua, não é? Ele não se levanta à imunidade, ele não pode ser presente, portanto, o que acontece é que os membros do Governo ficam sem possibilidade de ser julgados.
Não, o professor Bruno diz que nós fizemos uma deliberação. E nós fizemos uma resolução para que ele fosse, porque é uma decisão política, na medida que ele ia responder ao tribunal, levantava-se a imunidade, mas depois voltava a usufruir as suas funções, como normalmente. Agora, não sei qual deles é que é o mais... mais correto. Esse é o dilema. Nós estamos num processo de adaptar o que está mais certo.
Porque o vice-primeiro-ministro queria ir a tribunal e queria de facto resolver o problema de uma vez por todas.
Nós temos aqui algum deputado ou deputada que irá responder à questão do levantamento das imunidades. Já detetei 4 perguntas. É, deputados faltosos, portanto, faltas, a questão do registro de interesses, a questão do código de ética e a questão do levantamento de imunidades. Há mais alguma questão que vos preocupe que quisessem ver aqui esclarecida?
Eu acho que nós vamos avançando e, à medida que responder, talvez ainda haja alguma, quer dizer, interpretação, que nós precisamos de esclarecimento, assim nós fazemos a nossa intervenção. Obrigada.
Olha, não estranha que haja deputados que eventualmente se tenham que levantar. É que nós temos, ao mesmo tempo, o mesmo problema que têm. Temos várias comissões a funcionar ao mesmo tempo. Eu tenho pena que eles vão embora, porque nós, no final, gostaríamos de tirar uma fotografia de grupo entre vós e nós, não é? Mas pronto, eles têm que ir. Temos que ficar com os que estão. Está bem. Em todo caso, também era bom que nós situássemos, portanto, começámos a reunião com cerca de 10 minutos de atraso, portanto, o tempo que tínhamos estimado para a reunião é 1 hora. É, portanto, dá perfeitamente. Para irmos distribuindo aqui um pouco o mal pelas aldeias, como costumamos dizer, portanto, aqui a sua deputada Francisca Almeida manifestou interesse em esclarecer a questão das faltas dos deputados e, portanto, como é que se processa aqui a questão do controle das faltas.
Antes de mais, muito bom dia. Gostaria de cumprimentar a delegação na pessoa da chefe da delegação, deputada Fernanda Lai, em nome do Partido Social Democrata. É com muito gosto que estamos aqui hoje nesta troca de ideias, nesta troca de impressões. Relativamente à questão que colocou sobre os deputados faltosos, a verdade é que nós vamos tendo um regime, eu estou cá, é a segunda legislatura que estou cá no Parlamento, e portanto, quando para cá vim, já o regime era mais apertado do que foi em tempos. Aquilo que temos hoje, ou seja, os deputados só podem dar 3 faltas ao plenário injustificadas por sessão legislativa e 4 às respectivas comissões de que fazem parte, injustificadas por sessão legislativa. Mas independente, essas faltas injustificadas têm uma repercussão no seu ordenado, que é diminuído em função do facto da falta ser injustificada. Há também um regime apertado no que diz respeito à justificação de faltas, só são admitidos determinados motivos, mas o que eu creio que de facto faz, de alguma forma, ou fez de alguma forma a diferença de há uns tempos para cá, é a publicidade que é dada às faltas dos deputados no site da Assembleia da República. Isto aplica-se apenas ao plenário, esta publicidade. Ou seja, o site da Assembleia da República tem atualizado praticamente semana a semana as faltas dos deputados, quer as injustificadas, quer as justificadas, dizendo qual foi o motivo pelo qual o deputado faltou. E isto leva a um escrutínio muito apertado por parte dos cidadãos e, sobretudo, por parte da imprensa, que publica de tempos a tempos, faz os rankings dos deputados mais faltosos e menos faltosos. E, portanto, eu creio que a marca distintiva e que leva a que, possivelmente, tenhamos um resultado melhor no que diz respeito à presença dos deputados nas sessões plenárias, não tem tanto que ver com o regime apertado da justificação e da possibilidade de perda de mandato se passarem essas três faltas injustificadas por sessão legislativa, mas tem muito mais que ver com a publicitação dessas faltas, porque de facto isso, e nós sentimos, por exemplo, nos nossos círculos eleitorais, que os cidadãos não gostam que o seu deputado, ou que o deputado do seu círculo, seja o mais faltoso ou seja um dos mais faltosos. Portanto, esse escrutínio por parte dos cidadãos, creio que faz a diferença no que diz respeito aqui ao regime de faltas. No que diz respeito ao registro de interesse, eu não vou responder a todas as questões, porque, enfim, creio que são questões que os meus colegas depois, mais à frente, poderão dar resposta. Nós estamos obrigados a preencher um registro de interesses no início do mandato, que é publicitado também no site da Assembleia da República, portanto, qualquer cidadão tem acesso ao nosso registro de interesses, e esse registro de interesses tem uma série de campos que são de preenchimento obrigatório para os deputados, portanto, é público, é publicitado, e qualquer cidadão pode ter acesso ao próprio registro de interesses. E eu passaria a palavra para os meus colegas. Muito obrigada.
Temos aqui a senhora deputada Catarina Martins, que gostaria também de falar sobre a questão do registro de interesses, mais em particular.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia, cumprimento todos e todas. É muito bom podermos estar a conversar aqui hoje. Cumprimentos também em nome do Bloco de Esquerda. E é muito bom que estejamos a ter uma reunião que tem uma agenda tão específica, porque muitas vezes nas reuniões protocolares entre parlamentos perdemos-nos nos protocolos e vamos pouco às questões concretas, e agradeço-vos muito uma reunião tão focada, tão centrada. Os países são diferentes, encontram soluções diferentes, não são necessariamente umas melhores do que outras, mas é sempre bom trocar experiências. E eu começaria por dizer que eu julgo que é também importante para nós perceber a opção de ter uma comissão que é uma comissão interna e só de mandatos. A nossa é uma comissão alargada. Eu devo dizer que, pessoalmente, julgo que a vossa opção é uma boa opção, mas também gostaria de saber se foi pensado a comissão ter só este tema, ou se poder ter mais, e o que é que acham desta experiência da comissão ser uma comissão interna só para os mandatos, o sentido que tem. Nós aqui já tivemos várias experiências e continuamos a tentar encontrar os melhores caminhos. Nós, nesta comissão, para conseguirmos verificar o registro de interesses de todos os deputados, esta comissão verifica o registro de interesses dos 230 deputados e verifica os registros de interesses ainda dos membros do governo, dos ministros e dos secretários de Estado. E para fazer esse trabalho, nós constituímos um grupo de trabalho mais pequeno do que a comissão, com 5 elementos, um elemento de cada partido político representado na comissão. E depois, só os assuntos que provocam alguma dúvida é que são trazidos ao plenário da comissão. Ou seja, tudo aquilo que é um expediente que não levanta qualquer tipo de problema é decidido por este pequeno grupo de trabalho com um deputado. Claro que, no vosso caso, é uma comissão interna de mandatos, isto funciona de uma forma bastante diferente. Mas para explicar como organizamos este nosso trabalho. No registro de interesses, os senhores deputados, como os senhores membros do governo também, colocam uma série de assuntos da sua vida profissional e privada até, que têm relação direta com aquilo que se consideram os impedimentos e as incompatibilidades dos deputados e dos titulares de órgãos políticos, no estatuto dos deputados e no estatuto dos titulares de cargos políticos. Ou seja, há duas legislações em Portugal a que obedecem tanto os deputados como os membros do governo. Os membros do governo aos titulares de cargos políticos, os deputados às duas legislações, julgo que essas estarão no livro de que falava o Sr. Presidente. E, portanto, que são assuntos como a participação em empresas, por exemplo, porque há um deputado ou um membro do governo está em, não pode uma empresa por si detida ou por si pelo cônjuge detido em mais de 10% a fazer negócios com o Estado, por exemplo. Ou seja, toda essa série de assuntos encontram nessa legislação e é precisamente os dados da vida dos deputados que nos permitem aferir se essa legislação está a ser cumprida ou não, que é colocado no registro de interesses. Falei das empresas, posso falar de outro exemplo. Por exemplo, pensemos em ser funcionário, ou seja, atividades profissionais que podem ser desenvolvidas ao mesmo tempo que se é deputado e outras não se pode. Não se pode ser deputado e ao mesmo tempo ser funcionário público, em qualquer instituição pública. Ou, por exemplo, temos uma exceção, os docentes universitários podem continuar a dar aulas, mas se for numa universidade pública não podem ser remunerados pela essa universidade. Ou seja, e todos estes dados são dados que constam do registro de interesses. No registro de interesses constam os dados que nos permitem aferir da existência dos impedimentos e das incompatibilidades que estão no estatuto dos deputados e no estatuto dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Eu faria só uma nota também sobre as imunidades. Esta comissão pronuncia-se sobre o levantamento de imunidade aos deputados. Nós não nos pronunciamos sobre os membros do governo. Há legislação específica no que toca aos membros do governo, desde logo no Código Penal e no Código de Processo Penal, mas esta comissão só se debruça sobre a imunidade dos deputados. Nós tivemos até na última legislatura uma situação bastante desagradável quando houve um senhor juiz que enviou uma carta para esta comissão para pedir o levantamento da imunidade do senhor primeiro-ministro. E na altura tivemos a oportunidade de discutir este assunto com alguma profundidade. E, na verdade, a legislação portuguesa separa uma situação e outra. E esta comissão só se debruça sobre a imunidade parlamentar dos senhores deputados. A imunidade parlamentar é levantada sempre que não está em causa a ação política dos deputados. Tem sido também regra desta comissão, aceito unanimemente, que quando estão em causa atos que têm a ver com atos políticos, pense, por exemplo, em processos de difamação que são levantados por aquilo que um deputado diz no exercício da sua atividade ou em campanha eleitoral, tem sido considerado que a imunidade parlamentar não deve ser levantada, porque as discussões políticas não se resolvem em tribunais e porque isso seria... ou seja, aí interessa menos a vontade individual do deputado, interessa sim aquilo que a Comissão considera, que a Assembleia considera, que é a defesa da própria instituição e do próprio desenrolar normal da vida democrática. O levantamento da... E, portanto, não é a vontade individual do deputado sobre o levantamento da imunidade. Pode ser um fator, não é quase nunca o mais importante nesta apreciação. E pronto, muito obrigada.
Muito obrigado. Só para complementar nesta questão do registro de interesses, portanto, também é necessário que quando se beneficia de apoios ou financeiros ou benefícios, portanto, materiais por essas atividades, também cai na alçada, digamos, de uma certa incompatibilidade de interesses. E já agora também dizer que o registro, portanto, já tinha dito há bocado, está no site, portanto, é um registro público e pode ser consultado por quem o solicitar. O que acontece também, aliás, em relação a uma declaração de património que é entregue pelos deputados, mas no Tribunal Constitucional. E qualquer cidadão pode requerer portanto, a consulta dessas declarações. Ora bem, sobre o Código de Ética, eu não sei se me atreveria a pedir ao nosso deputado, ao Sr. Deputado Raul de Almeida, se quer dizer alguma coisa sobre esta questão do Código de Ética, que não há como tal, mas não nos falta matéria, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar a Sra. Presidente Fernanda Lai e toda a delegação que nos visita, não existe um código de ética enquanto tal no Parlamento Português, nesta Assembleia. Contudo, há um pressuposto na linha de conduta dos deputados que, se fosse sistematizado, se poderia verter, obviamente, num código de ética. E, portanto, o caminho que estão a fazer, a criação de um código de ética, pode, num Parlamento jovem, como é o vosso, num país recém-nascido, como disse a Sra. Presidente, ser uma mais-valia para o incremento da qualidade da vida parlamentar. E por aí passa, digamos, não só as obrigações que o Estatuto de Deputado tem inerentes e que os senhores devem enunciar, tendo em vista e sempre enquadrados na vossa realidade, na vossa cultura, no vosso, digamos, na articulação do vosso sistema político, e também, e permita-me, isto já é uma questão um bocadinho mais filosófica, ser o exemplo daquilo que esperam ser um modelo de comportamento na vida pública e um exemplo para o país e para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, os deputados são representantes do povo na Casa da Democracia, são, digamos, o comportamento, a ética, lá está, dos deputados deverá ser uma tradução diária no exercício das funções públicas daquilo que é a ética do povo e a ética do país. Nesse sentido, portanto, terão de ser os senhores, e é um trabalho certamente delicado e que exige grande sensibilidade, a sistematizarem aquilo que no nosso Parlamento vai sendo subentendido e vai sendo, de alguma forma, posto em prática pelo costume, pela tradição e por outros instrumentos. Nós temos o Estatuto de Deputado, temos regulamentos de funcionamento a que nos obrigamos e a que aderimos quando somos eleitos para funções nesta Casa. Agora, parece-me interessante, francamente, e parece-me uma garantia e um penhor, digamos, de dignidade do Parlamento, portanto, e um farol, digamos, para toda a sociedade, a elaboração desse código de ética, portanto, e acho que vai muito para além, francamente, sendo os deputados representantes do povo, tendo os deputados a exposição pública que têm e a intervenção na vida comum que têm, haver esse código de ética, haver o seu cumprimento, parece-me importante na formação social que está em curso em Timor-Leste e uma mais-valia para o futuro. Não sei se houver alguma pergunta mais concreta para além desse aspecto que queiram ver esclarecida, pois temos todo o gosto.
Muito obrigado. Aliás, naquele livro que vos daremos no final, estão lá vários destes diplomas que o Sr. Deputado Raul Almeida referiu, designadamente o controle público da riqueza dos titulares de cargos políticos, não só deputados, portanto, titulares de cargos políticos, crimes da responsabilidade dos titulares de cargos políticos, o regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e, obviamente, o Estatuto dos Deputados. É evidente que os senhores estão a começar. Provavelmente poderão dar um passo que nós já devíamos ter dado, que era a codificação disto, não é? Mas cuidado, não apenas dos deputados. Não podemos estigmatizar os deputados. É todos os titulares de cargos públicos e altos cargos políticos. haver um código, a ética aplica-se a todos eles. E aos autarcas. Ora bem, o Sr. Deputado João Portugal, que é coordenador do Grupo Socialista, gostaria também de complementar nesta matéria do levantamento das imunidades, que é um problema que vos preocupa. Portanto, Sr. Deputado João Portugal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores deputados de Timor-Leste e, obviamente, também o Dr. Bruno, que os acompanha. É para nós um imenso prazer recebê-los aqui. Recebemos todos os parlamentos com a mesma amabilidade, com a mesma hospitalidade, mas é sempre um maior prazer quando estamos numa reunião de trabalho entre dois parlamentos que falam a língua portuguesa e, portanto, é para nós um grande orgulho ter-vos aqui. Queria também, de qualquer das formas, embora não seja competência desta comissão, saudar pelo vosso recente e apresentado também em Portugal há pouco tempo Plano de Desenvolvimento Estratégico de Timor-Leste, o qual já tive a oportunidade de ler há cerca de um mês e que julgo que é um documento de grande estratégia, de grande capacidade política, e isso é possível graças à capacidade política dos políticos timorenses e, portanto, saúdo-vos por isso e agradeço, em nome da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as palavras amigas pelo Primeiro-Ministro Xanana Guzmão, que foram ditas em Portugal, impulsionando que os empresários portugueses participassem na implementação desse plano de desenvolvimento estratégico. Isso é uma grande prova de amizade, uma grande prova de proximidade entre estes dois países e, portanto, gostaria, em nome do Partido Socialista, saudar, embora esse não seja o assunto que trazemos aqui a esta comissão. Penso que já muito foi dito relativamente a esta questão do estatuto dos deputados, das incompatibilidades, das faltas. Eu não tenho muito mais a acrescentar, apenas duas ou três questões. Obviamente que todas estas condicionantes e todos estes artigos estão contemplados no Estatuto dos Deputados, que é distribuído a todos os deputados quando entram nesta Assembleia e, portanto, têm conhecimento de quais são as suas imunidades, de quais são as suas incompatibilidades e, portanto, e de todo o funcionamento da Assembleia. Relativamente às imunidades, acrescentar apenas aqui duas ou três questões. Uma é que um deputado da Assembleia da República não pode ser detido, salvo se essa detenção for feita em flagrante delito e se a pena que corresponde a esse caso, em concreto, seja superior à pena de prisão de 3 anos. Portanto, o deputado tem, é uma das situações que está prevista no Estatuto dos Deputados, nas imunidades. Normalmente, nesta Assembleia, e daquilo que tem sido a experiência, embora haja exceções, praticamente, exceto em casos, e como já disse a senhora deputada Catarina Martins, em casos de campanha eleitoral e em casos concretos de discussão política ou, por exemplo, de decisão de voto sobre determinada matéria, nesses casos não são levantadas imunidades parlamentares, mas todos os outros casos que dizem respeito à vida privada dos deputados, normalmente é levantada a imunidade parlamentar e muitas das vezes até pela própria vontade dos senhores deputados que solicitam à própria comissão que seja levantada a imunidade parlamentar. As suspensões relativamente a estas questões estão previstas no Estatuto, não vou falar, este documento será distribuído provavelmente para os senhores deputados, mas de qualquer das formas estão previstas algumas suspensões do mandato quando, por exemplo, se tratar de crimes referidos, como aquele que já falei, de casos de pena superior a 3 anos, mas neste caso quando já o deputado está acusado definitivamente. Portanto, estas são algumas questões que estão nos estudos deputados, que podem ter acesso a elas e que limitam bastante aquilo que é as imunidades parlamentares dos deputados. Quanto às faltas, penso que a minha colega do Partido Social Democrata já disse praticamente tudo. Os deputados apenas podem justificar as suas faltas nas comissões, portanto, existem duas formas de justificar, o trabalho em comissão e o trabalho em plenário. Normalmente as faltas são justificadas por trabalho político, se for caso disso, por razões de força maior, por doença, por questões de paternidade, maternidade, e portanto estão bem definidas as questões da qual os deputados podem justificar as suas faltas, que depois, em alguns casos, não sei como é que funcionam, passam primeiro pelo grupo parlamentar, que portanto pode pedir, em alguns casos, que justifique melhor. Por exemplo, neste caso concreto da justificação da falta, a palavra do deputado é obviamente tida como verdadeira, mas podem às vezes alguns grupos parlamentares, depende dos líderes e daquilo que for entendido, pedir para que se justifique melhor trabalho político, mas o quê? Neste caso concreto não, mas por acaso já tivemos no passado... Agora já não, mas há grupos parlamentares, eu já tive um líder parlamentar que solicitava aos deputados que complementassem com casos concretos do que era o trabalho político. De qualquer das formas, isso também está tudo previsto no, 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 na legislação que vai ser distribuída pelos senhores deputados. E Obviamente estamos ao vosso inteiro dispor para aquilo que for necessário, como já disse o Sr. Presidente Dr. Mendes Bota, e naquilo que for mesmo depois de voltarem a Timor, por e-mail ou por outra qualquer forma de comunicação, naquilo que entenderem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da mesma forma como o Sr. Presidente já comunicou, e esta Comissão estão disponíveis para tudo o que for necessário para, para esta troca de comunicação em língua portuguesa que muito nos orgulha. Muito obrigado.
Sou a deputada Catarina Martins, gostaria de fazer uma precisão, penso eu.
Sim, é um pequeno acrescento. É preservado, quando se pede a justificação das faltas aos senhores deputados, há causas como trabalho político, que naturalmente a Assembleia da República respeita e não pede para especificar, até porque seria estranho um deputado ter que dar justificações de trabalho político relevante do seu partido a toda a Assembleia. O que acontece, porque houve realmente uma altura em que também tivemos problemas com faltas, é que há dois mecanismos novos que foram implementados, eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre eles, mas para explicar. Um é que quando há trabalho político, a justificação de faltas não é feita só pelo deputado à Assembleia da República, ou seja, o presidente do seu grupo parlamentar, o chefe da bancada, tem que justificar também a falta, tem que dar o seu assentimento a essa justificação, que é uma forma de fazer com que cada grupo parlamentar se responsabilize pelas faltas que são feitas em nome de trabalho que não é parlamentar, mas é político. Ou seja, o trabalho político é aceito para lá o trabalho parlamentar, mas é preciso essa justificação. A outra é que nós tivemos, na altura eu ainda não estava na Assembleia da República, mas pelo que me explicaram, e se eu estiver enganada, quem cá estava na altura me corrija, houve alturas em que houve até falta de quórum em votações. E um mecanismo também que foi utilizado é o mecanismo das votações regimentais com hora marcada. Ou seja, as votações regimentais são marcadas a um determinado dia, muitas vezes à quinta-feira ao meio-dia, à sexta-feira ao meio-dia, peço desculpa, ou muitas vezes têm de ser alteradas por trabalhos parlamentares, mas na conferência de líderes, quando se decide a agenda parlamentar, decidem-se as votações regimentais com uma hora certa, e não necessariamente no fim do debate. Esse também foi um mecanismo, marcar horas específicas para garantir quórum em votações.
E agora a sua deputada Isabel Sena Lino gostaria de vos colocar aqui umas questões.
Muito obrigada. Eu só queria, é uma mera curiosidade minha, porque eu estando de frente para esta delegação, eu vejo que a delegação tem uma representatividade feminina superior aos deputados que estão aqui. E daí queria saber se isso está plasmado no vosso Parlamento, portanto, como é que é, porque nós aqui, a partir das últimas duas legislaturas, cada vez temos mais mulheres no Parlamento, isso também em parte foi derivado a uma lei que foi aqui aprovada, a Lei da Paridade, de certo modo com alguma contestação, mas o que é certo é que é uma discriminação positiva e, portanto, eu espero que cada vez mais as mulheres possam aceder a estes cargos políticos pelo seu valor e espero que qualquer dia esta lei já não seja preciso, porque realmente é equilibrado. De maneira que eu gostaria de saber se tem alguma legislação e como é que isso está, quer dizer, este problema é visto no vosso Parlamento. Muito obrigada.
Ora bem, estamos a aproximar-nos quase do fim. Ficamos também à espera da resposta a esta questão e se quiserem pôr mais uma ou duas questões, portanto, é agora o tempo de o fazer.
Se me permite, vou responder primeiro o que a senhora deputada Isabel hoje perguntou. Realmente nós temos, no nosso Parlamento ainda temos o quota, que pede a representação feminina.
Tem?
Sim. Nas comissões também é da mesma coisa, mas simplesmente, como eu disse hoje, depende o interesse de cada partido em pôr os seus membros. E mera coincidência, nós temos mais mulheres do que homens. Yeah. Mas, entretanto,
qual é a
cota é de 33%, entre os 65%, pois. Isto é que nós pedimos. E com aperfeiçoamos a nossa lei eleitoral. Agora, em vez de entre 4 uma mulher, entre 3... Tem que ser uma mulher. Pode ser uma mulher, um, dois, três. Mulheres, também não faz mal. Mas, entretanto, para o futuro, eu acho que se tivermos já um balanço, nós também ignoramos esse quota, porque nós também queremos a qualidade. Não é só a presença por causa do quota. Isto é que nós... Eu ainda tenho, se me permite, eu ainda tenho umas perguntas a fazer, porque, por exemplo, hoje falou-se docentes de universidades públicas, não é? E, por exemplo, universidades privadas, como é que é? Porque, sinceramente, o uso do tempo para o exercício das funções, também isto dá o seu impacto no quórum. Porque ele diz que ele vai ensinar, porque não tem, mas eu como é que eu posso justificar? E o outro é, por exemplo, um deputado que antes de ser membro do Parlamento ou deputado, era um advogado. E como é que ele pode... Isto também é um problema que nós temos. E sobre a sua pergunta, por que razão que esta comissão tem mais focos no regulamento interno e no mandato? Porque estamos no início. Porque eu acho que para o futuro, vendo a experiência dos outros parlamentos, pois claro que vai ser mais abrangente o nosso trabalho. Depois de termos a ética sobre a disciplina dos deputados, nós ignoramos, vamos avançar para as outras áreas que são mais específicas, porque eu acho que os desafios no futuro vão ser maiores. Porque os nossos constituintes também devem querer um deputado que não é só inteligente, mas que tenha disciplina pessoal no exercício das suas funções. É para isso que a população paga, o povo paga, por nós estarmos a sofrer as nossas funções e defender os seus interesses. Eu acho que a similaridade, por exemplo, do Código de Ética, não tem que ser o Código de Ética que aqui este Parlamento tem que nos oferecer, mas similaridade de documentos que possam regular as mesmas coisas que regulam. Eu acho que está abrangente os documentos que nos deu, que nos forneceu, e eu acho que isto vai ser muito, quer dizer, muito válido para o aperfeiçoamento do nosso código de ética que nós vamos fazer. Mas antes de terminar, se permite, talvez eu tenha monopólio e falei hoje, talvez o meu vice e as outras deputadas queiram aumentar alguma coisa ou pedir esclarecimento de certas coisas, não sei. Sr. Deputado, quer perguntar
sou deputado, certas coisas? Ele próprio é um monopolista, está em todas, né? Está em todas as comissões.
Está tudo dito. Não há mais palavras.
Está bem, talvez as senhoras deputadas? Não. Está bem.
Então nós detectámos aqui duas perguntas, portanto, extra. Esta, quer dizer, para responder, que é a questão da docência em universidade pública, e é, pois, privada, neste caso, e é a questão da exclusividade e da questão dos advogados. Eu iria, talvez, atrever-me aqui a solicitar aqui à sua deputada Maria Margarida Neto, se quer dizer alguma coisa sobre a questão da docência nas universidades. Não é difícil, está no artigo 20 do Estatuto dos Deputados.
Sr. Presidente, eu ainda sou um bocadinho novata, agradecia que outro deputado
então,
pudesse
talvez
responder.
Aqui, a sua deputada Carla Rodrigues junta as duas perguntas numa só e, portanto, esclarece, que é fácil, a questão da docência e a questão da exclusividade.
Muito bom dia. Muito bem-vindos a esta comissão, também em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Dizer-vos que o exercício do mandato de deputado, o deputado no início do exercício do seu mandato pode optar exercer em exclusividade de funções ou não. Obviamente que se exercer em exclusividade de funções tem um acréscimo no vencimento mensal. Há deputados que optam por não exercer em exclusividade. Mas isso não implica que tenham um regime de faltas diferentes. Têm exatamente a mesma obrigação de comparência aos trabalhos parlamentares, ao plenário da Assembleia e às comissões parlamentares. Têm a mesma obrigação, têm a mesma limitação de faltas. Podem, no entanto, através do facto de exercerem sem o regime de exclusividade, podem manter uma atividade. Podem ser professores numa universidade privada e podem ser advogados, como é o meu caso. Obviamente que o exercício dessas funções não pode impedir o exercício pleno do mandato. Portanto, nunca um deputado pode justificar uma falta ao plenário dizendo que tem um julgamento ou que tem uma aula para dar na universidade. Não é justificação. Pode ter um julgamento, pode exercer a sua atividade como deputado e pode ser professor numa universidade privada, obviamente em horário que não colida com as funções parlamentares, porque o principal são as funções parlamentares e o facto de exercerem exclusividade ou não, não difere em nada as suas obrigações de presença e de permanência nas comissões. Portanto, quanto a esta questão, penso que está... Só referir um pequeno facto que há pouco não foi referido quando falamos das incompatibilidades, que há também os impedimentos, nomeadamente um deputado não pode ir prestar um depoimento a tribunal na qualidade de testemunha, não de arguído, mas na qualidade de testemunha. Para o fazer, tem que o tribunal pedir uma autorização a esta comissão. E esta comissão tem que autorizar que o deputado preste esse depoimento. Isto porque o normal funcionamento do Parlamento não pode ser perturbado pela deslocação dos senhores deputados a tribunais para prestar o depoimento. E depois há outra prerrogativa que os deputados têm, que mais nenhum cidadão português tem, que é a possibilidade de prestar depoimento por escrito. O deputado é ouvido antes de a comissão elaborar um relatório, um parecer sobre o levantamento do impedimento, o deputado é ouvido e, em muitos casos, o próprio deputado diz: olha, eu nem conheço essa pessoa, não sei o que é que posso testemunhar, porque há pessoas que arrolam deputados como testemunhas, pensando que o facto de ser deputado dá mais credibilidade ou mais peso ao seu depoimento. E o deputado, muitas das vezes, nem tem memória daquilo que aconteceu, não presenciou, não se lembra, não se recorda, e pode dizer que não sabe e que não quer prestar depoimento, e então não é levantado o impedimento, não presta depoimento. Se o deputado entender que sim, que tem conhecimento e que o seu depoimento é importante, pode dizer que pretende prestar depoimento, e aí já diz se pretende prestar o depoimento ou presencialmente indo a tribunal ou por escrito, e tem essa prerrogativa de prestar o depoimento por escrito mediante as perguntas que lhe venham do tribunal previamente. Portanto, penso que são estes esclarecimentos. Muito obrigada.
Ora bem, nós chegamos ao fim da nossa reunião. Espero que tenha sido útil, proveitosa para vós. Agora temos duas fases seguintes. A primeira fase é da entrega aqui de umas pequenas recordações nossas para os membros da delegação. E a segunda fase é que iremos todos andar aqui 50 metros. Vamos ali a uma escadaria interior para tirar uma fotografia do grupo. Estamos de acordo, então? Sim, Sr. Presidente.
Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. Pois claro que as minhas dúvidas no exercício desta comissão eu consegui... ficar esclarecida, porque o nosso regimento também nós, quer dizer, fizemos quase similaridade com o regimento deste Parlamento. E nós também temos umas prendazinhas para oferecer, e trouxemos o café de Timor. Não trouxemos muito, mas talvez essa oferta poderão usar durante a reunião das comissões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr.